Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiros, a Rádio Central 3, sob a luz dos lampiões, programa que fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou Lucas Borges, com trabalhos técnicos de Leandro e a minha, apresento esse programa com Chico Malta, Gabi Brito e Pedro Pereira. Muito boa noite, Chico.
Boa noite, Lucas.
Como vai você?
Bem, e você?
Tá melhor?
Indo.
É?
Seguindo em frente.
Que bom. O Corinthians tá melhorando, né?
Melhorando em que sentido?
Ah, resultados, pelo menos, Campeonato Brasileiro.
É, Campeonato Brasileiro tá 100%, né?
100%. Dois jogos, o único time com 100% de aproveitamento no Brasileirão da Série A.
Que continue assim, né?
Pois é. Vai continuar, Gabi? Boa noite.
Boa noite, Lucas. Boa noite, timoneiros e centralinos. Bom, cedo demais pra dizer, né? Não dá pra ter muita ilusão com esses resultados. Dois jogos... Bom, só começa, é um dos favoritos, a meu ver, mas ainda é cedo para cravar muito otimismo aí.
Antes que a gente comece a falar de problemas novamente, problemas financeiros, problemas com o elenco, que pode vir a perder peças importantes em breve. Boa noite, Pedro. O que você viu da vitória sobre a Chapecoense 1-0 no último sábado?
Boa noite, Lucas. Boa noite, Gabriel, Chico, Leandro, timoneiros, fiel torcida. O Corinthians começou bem o jogo, né? Parecia que intensidade, jogando... Jogadas na linha de fundo, tentando chutar de fora da área. Até os 20 minutos do primeiro tempo. Depois, amenizou. O gol saiu no momento que o Corinthians não estava bem. A Chapecoense era melhor na hora que saiu o gol. O gol meio sem querer, né?
Sim.
Meio não, completamente sem querer.
Um gol achado, né? Mas, enfim.
E no segundo... a partir daí o jogo seguiu num ritmo morno. E no segundo tempo foi a mesma coisa. Eu não vi crescimento nenhum do time.
Nenhuma mudança.
Mais um jogo dentro do roteiro que a gente tá bem acostumado a ver nos últimos anos, né? O time jogou melhor até no começo, como ele falou, os primeiros 20 minutos foram uma pressãozinha legal, mas nada convincente também, um jogo daqueles 3 pontos que você tem que ter na conta mesmo, né? Coisa que no ano passado não fez, mas contra o Chapecoense em casa, mas dessa vez tinha que fazer um campeonato que começa de forma conveniente para nós, porque não visitamos o Cruzeiro e pegamos um jogo de reservas ali, todo mundo meio mole. E depois pegamos um time bem acessível no jogo que sem o mando, né? Mas eu vou... Até porque, por esses problemas que a gente vai entrar daqui a pouco, a gente não sabe nem qual que se esse time, se essa formação chega no final do campeonato, se entra no segundo turno. Então, o brasileiro é muito imprevisível no sentido positivo e também no negativo, né? Pode mudar qualquer coisa aí na conjuntura do clube, do pelo calendário também, então eu não... É cedo pra gente se empolgar aí.
Foi um resultado aceitável também.
Resultado,
né?
Ok, beleza. 3 pontos e vamos em frente.
Ainda mais depois da eliminação, resultado completamente aceitável.
Nesse jogo, o Corinthians ainda usou uma equipe com valores consideráveis, a equipe que era esperada que fosse longe na Copa Libertadores, com Jadson, Ralf, Elias, Malcom, Guerreiro, etc. Agora, a partir do domingo, já contra o Fluminense lá no Maracanã, não deve ser assim. Talvez o Corinthians entre em campo com a equipe que deve usar no restante do Campeonato Brasileiro, né? O Jadson e o Renato Augusto não treinaram ontem, problemas físicos, é bem possível que eles não joguem contra o Fluminense.
O que acontece com o Renato Augusto, cara?
Mas Renato é frágil, Augusto.
Não vinha desfalcando tanto aqui.
Sim, mas não agora, mas se a gente for fazer um balanço da sua carreira...
Sim.
Esse cara deve ter um problema sério, genético,
era
sei lá.
Poxa, já foi o joelho, agora um trauma na perna esquerda. Algo meio subjetivo, né? Trauma.
É um cara que se machuca muito, né?
É, sim, sempre foi assim. Sempre teve uma fragilidade física conhecida. Até por isso o Bayer Leverkusen aceitou vender ele, mesmo ele sendo titular lá. Assim, falaram isso mesmo lá, que é bom jogador, tem bom procedimento ali profissional, mas... Depois de 4 temporadas, o clube viu que nunca ia dar um passo a mais do que já tinha dado ali até então, né? Fazia tempo que ele não se machucava nem nada, mas o problema que me preocupa no Renato Augusto é mais o jeito vagalume dele de alternar altos e baixos.
O que seria um vagalume?
Alternar altos e baixos.
Pisque e acende.
Some de jogos.
Não, pisque e apaga.
Sem muita explicação. Ele e o Jadson, pra mim, é uma dupla meio tímida e que tem esse perfil semelhante, o que dificulta muito a vida do time em certos jogos, certas ocasiões, que pede um pouco mais de fúria ali, de garra.
Huevos.
Essas coisas, exato. Já não são craques, então...
Dois jogadores instáveis, né?
Bastante. E além
que
deles...
psicológico, né? Tem mais uma questão psicológica, sim, do que técnica,
aparentemente,
né?
Aparentemente é uma questão psicológica.
Você não sabe jogar futebol,
o Jadson,
né?
Naquele momento que ele renova o contrato, que ele não vai pra China, ele começa a jogar bem. É. E aí, depois da eliminação do Palmeiras e tal, ele cai de novo. Parece que ele tem realmente um problema.
Essa geração meio parecido com o Ganso, né? Tem uma coisa meio parecida em todos eles, sim, né? Sim. Tem um certo ponto em comum, né?
Falta de vontade mesmo, né? Não encaram a bola com um prato de comida.
Eu não sei,
né?
O que falta a vontade para esses caras todos.
Acima
porque
de tudo é que não
joga
são...
num time, acho que tudo é fácil um demais, grande time, né? do futebol mundial, ganha um salário bem razoável. O que mais esses caras querem? Eu jogaria de graça no Corinthians.
Mas a cabeça
cara,
não tá aqui, não... né? Hã? Eles não querem estar aqui. Ele é ensinado desde a escolinha, que eu tava falando aqui em off, na escolinha do Corinthians, do bairro do Limão, do chute inicial, as camisas dos times da base são divididas por camisas de times europeus.
Sério?
É o Corinthians Chelsea, é o Corinthians Barcelona. É,
você tá falando sério?
Tem o símbolo do Corinthians do lado direito e o símbolo do time europeu.
Mas é uma parceria que tem com o time europeu?
Não, não. É pra dividir o time. O gênio do...
Para os campeonatinhos internos, das escolinhas, ou entre as escolinhas.
Explica, mas isso que você tá falando explica...
Dando uma educação brilhante para os nossos jovens. Né?
Então, Pedro, isso que você tá falando explica muita
muito,
coisa.
Muito, porque o cara ele já é ensinado desde quando ele é moleque a pensar em jogar no Camp Nou, em pensar em jogar no Bernabéu, ser campeão da Liga dos Campeões. O filho do Simeone queria em vez de querer jogando no River Plate, em vez de querer ganhar a Libertadores, que o River não ganha há quase 20 anos, ele tatuou o símbolo da Champions League, que ele quer ganhar a Champions League.
É, e outro jogador que pode seguir esse caminho em breve, ainda mais agora, é o Malcom, né, que vai desfalcar o Corinthians por pelo menos 3 partidas para disputar o Mundial Sub-20. Ele foi convocado no lugar do Iago, se não me engano, do Fluminense, que se lesionou, já não joga contra o próprio Fluminense nesse domingo, e se o Brasil chegar até a final do Mundial Sub-20, que acontece no dia 20 de junho, serão 7 partidas sem o Malcom, um desfalque importante. Ele foi titular contra a Chapecoense.
Sem dúvida alguma. E falando em jovem, eu queria lançar uma pergunta a todos aqui. Nos últimos 10 anos, vai, qual foi... 15, nos últimos 15 anos, qual foi o grande jogador que veio... Grande não só como craque, mas como raça, como cara que veio de lá de baixo, da base, e se tornou um titular, como antigamente acontecia muito no Corinthians. Qual é o jogador?
Gil.
É pouco, né?
Que valeu, que rendeu pro time.
O William Dentinho, era muito bom, mas saiu cedo.
O William ficou o quê? 6 meses.
O Dentinho foi importante Dentinho, quando jogou.
Dentinho, 2.
Ganhou título, fez um bom número de gols, enfim, fez uma trajetória.
O Jô ficou 2 anos?
O Jô ficou.
O Jô.
3.
Não, mas também ficou 2 anos num time horrível e Kleber, não dava pra fazer nada. O Kleber jogou, mas o Kleber foi dos anos século 20.
Século 19.
Revelação do século 20, o Kleber. Não podemos contar.
Então, eu tô aqui com 2 números. Dois homens.
Marcelo e o Júlio César, que foram goleiros que tiveram uma continuidade razoável. O
Marcelo foi bem mano.
Júlio César foi campeão brasileiro. Sim. Bem ou mal, tem uma história, tem quase 200 jogos pelo clube.
Um goleiro e 2 jogadores de linha. É pouco, não? É muito pouco. Eu tô falando isso porque tem a notícia aqui, eu não sei se está confirmado ou não, mas uma jovem revelação, entre aspas, chamado Cassini. Sim. Ele atuou agora na Copinha. Foi bem. Foi um destaque. E não vai passar pelo... Mais um.
Não vai
ser. Não passa no titular.
Isso é um assinte.
E vai pra fora.
É um assinte.
É vir pro Palermo, né?
Isso.
E pra um valor irrisório, pequeno.
Então, aqui dizendo é o que ele tá falando. É um assinte. É um assinte, como tá dizendo o Moza aqui. É
5
um
milhões.
5 milhões de reais.
Com
direito a 30%, sei lá, com esse porcento pra gloriosa Art Sports de Fernando Garcia, entre outros cardeais do Parque São Jorge.
Exatamente, isso aí. Realmente, a imprensa não coloca o dedo nessa ferida, não, né? Ninguém coloca o dedo a fundo nessa ferida, ninguém questiona isso.
É um
né?
balcão.
E o torcedor aceita isso de uma maneira, assim, como isso se fosse normal.
Isso cria um ciclo, um círculo vicioso mais amplo do que a gente imagina. Não é que a gente só tá deixando de ter um cara da base no time de cima que pode ser muito bom e estamos cedendo esse talento para um time de bosta da Itália. A questão é que a partir daí eles deixam de ter um Cassini no time que pode ser um baita de um camisa 10, pelo menos pelo que ele mostrou na base. A base do Corinthians fez uma tríplice coroa. Não tinha que vender ninguém, né?
Sim, claro.
Brasileiro, sub-20, Copa São Paulo, Paulista e Copa São Paulo.
Era pra subir esses caras, né?
Em menos de 12 meses ganhou todos. Tem que subir todos esses. Ou emprestar alguns pra rodar mais, se entenderem assim, mas enfim. Você vende um cara desse por uma grana que não é nada extraordinária. E aí o que, que você faz? Você contrata jogo, você não aposta na base, você traz caras de fora, tipo o Renato Augusto, que custa 4 milhões de euros, sei lá o quê, gasta dinheiro, salário mais elevado, fora os patos da vida. Aí você vem pra torcida e fala que tem que ser caro o ingresso porque o futebol é caro. Claro que é caro, né? Se você vela um cara bom e, dá, e doa pra Europa e tem que trazer cara de 7, 8 anos de idade a mais que o moleque pagando o salário de jogador consagrado, vai ser sempre mais caro. Tendo essa bomba do estádio que a gente não sabe nunca como é que vai ser paga. Nem, aliás, nem quem tá lá dentro do Corinthians sabe, então muito menos nós. Então, sabe, não é simplesmente perder uma revelação e perder um dinheiro a mais numa venda mais bem feita eventual. É todo um ciclo que deixa a nossa vida mais cara, que depois vai sobrar aonde? No bolso do torcedor, porque...
E além do Cassini, que tem esse fator ainda de ser um jogador de base, que vai sair por uma ninharia do Corinthians... Já se fala no Guerreiro, podendo ir pro Flamengo, até pro Palmeiras, o Gil há um bom tempo se fala também que pode sair, Fábio Santos agora, o Ralf nessa semana manifestou a insatisfação dele com a morosidade do Corinthians, a demora do Corinthians em oferecer uma proposta, né, pro contrato dele, que acaba no final do ano, o Emerson não deve ter o contrato renovado, também acaba no final do ano.
Não, acaba em julho.
Acaba em julho,
tá decidido, assim, como o Guerreiro, né? Continua.
O Emerson não continua,
o Emerson já tá decidido.
Tem o Danilo também.
Danilo, acho que vai até o final do ano, não lembro.
A boa notícia, talvez, que vem junto com uma notícia não tão boa, o Felipe renovou até o final de 2018, tá oficializado, mas parece que ele tá perdendo a posição, né? O Edu Dracena tem treinado como titular, então, pelo menos enquanto o Gil estiver no elenco, pode ser que o Felipe não seja mais motivo de preocupação por corintiano.
É, mas isso é mais absurdo ainda, torna mais absurda ainda a venda do Matheus Cassini, cujo nome já... É, por aí você vê por que não tem mais apelido no futebol. É mais legal exibir lá nas fichas, né? Cassini. Olha, ele é italianinho, compre, ele tem passaporte, né? Vem comprar.
É bem isso.
Não pode... Tem três Matheus no time do Corinthians que foi campeão da Copa São Paulo e tinha outro no ano passado que era o goleiro, que foi até pra seleção de base. É isso, né? Tudo feito pra gente ser uma colônia de exportação mesmo, de matéria-prima barata, né?
Isso era
detestável, e com essa possível debandada, eu não acho que vai acabar saindo todo mundo, assim, não acho que vai ser tão assombroso.
Uma crise financeira.
Mas não podemos garantir, né? Pode sair uma espinha dorsal aí de uma tacada só e a gente não morrer pelo meio da tabela.
E não tem nem a base pra...
E a base não tá lá pra substituir.
E era o momento pra usar a base.
Era a hora ideal.
É o momento de lançar os garotos. Tá precisando... O time principal tá se desfazendo, tem jogadores que estão em final de contrato, tem jogadores que não vão renovar, tá caro, Guerreiro pedindo 21 milhões de luvas, usa os meninos da base, Gabriel Vasconcelos, o Matheus, usa.
Quem mais desses times da Tríplice Coroa poderiam reforçar isso?
Marcial, volante, que tá até tá no elenco, o Arana foi emprestado pro Atlético Paranaense, já que a gente tem dois laterais esquerdos, até faz sentido, pode voltar no ano que vem, tem aquele paraguaio lá que jogou, deve ir pro Mundial Sub-20 também.
Isso é uma coisa que se fazia muito antigamente e que poderia ser utilizado até hoje.
Já tá o Iago também no time de cima, tá no elenco aí.
Sim. Você pegar esses jogadores que tem um futuro promissor, mas você ainda não tem como utilizar, tá meio verde ainda, tem que adquirir experiência, empresta pra um time do interior.
O Corinthians tá usando o Bragantino, né? Usando mesmo o Bragantino pra amadurecer esses meninos, tá até o Osmar Loss lá, né?
Ó, que amadurece a fruta, quem come é o europeu, né? É uma fruta pra exportação.
Como acontece no Brasil com as commodities, né? Que o bom vai pra fora, isso é com os jogadores também.
É, exatamente. E vem fruta velha. Já bem passada vem pra gente. O Christian é uma delas, né?
Exatamente.
E o Wagner Love é outra, né?
Não, essa é uma lógica muito imbecil, né?
Enfim, alguém interessa, né? Alguém
tamo,
é inteligente. Estamos
trazendo o jogo. Deslumbramento aí com esse momento.
Pode ter certeza que teve o Brasil. Alguém aí ganhando com isso. Alguém
não é só
tá
isso,
ganhando.
Não. É uma falta de visão mesmo, que reflete até como funciona o país mesmo. Que é um país que, em vez de ter uma cadeia produtiva e tudo mais, desenvolver tecnologia e inovação, vende matéria-prima, commodities. O Brasil também, em vez de aproveitar 4, 5 anos do jogador
inteligente,
e depois,
né,
vender, quando ele estiver no auge, até vende. Não, vende o cara baratinho logo de cara. Ou não tão barato, mas vende, não aproveita o futebol do jogador e traz jogadores que já estão começando a fazer a curva descendente da carreira por valores de quem está no auge da carreira, quando não está no auge da carreira.
Uma lógica burra que interessa a alguns poucos, né? Enfim, Fluminense nesse domingo, então, e depois o Palmeiras, o Corinthians tem a chance de devolver a eliminação no Campeonato Paulista em Itaquera, no dia 31 de maio, um domingo também, lá em Itaquera, Corinthians e Palmeiras, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos que se mantenha aí esse bom início do Corinthians. Até aqui foram testes fáceis. Vamos ver o que acontece aqui.
Né? Mato Brasileiro tem uma coisa que você não sabe se o time que perdeu vai se ajeitar ou não.
Perdeu de 4-1 do Atlético Mineiro na rodada passada, pode devolver o 4, perdeu o técnico.
Ganhou de 5-2 a gente no finalzinho do campeonato do ano passado.
Pode devolver esse resultado também, né? Parque São Jorge agora? Vamos direto para o Parque São Jorge.
Respirado a mistura do Tietê e da tua fé. Lá no Alça Velha Penha, tem Chieta e Bandeirante. Ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha. Onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
O Gabriel citou essa questão recorrente do pagamento do estádio do Corinthians e nessa última terça-feira finalmente foram liberados alguns valores em relação aos CIDs, né, os certificados de incentivo ao desenvolvimento da arena do Corinthians, do estádio do Corinthians. Metade do valor do estádio deveria ser pago a partir desses CIDs. Até então o Ministério Público vinha emperrando, vinha segurando a liberação desse dinheiro, e aí R$100 mil, bem pouco, né, em relação a cerca de 1 bilhão que o Corinthians tem que pagar no estádio, foram liberados e vendidos ao Odebrecht, Gabi.
Sinceramente, eu continuo me perguntando o que significa esses CIDs efetivamente na vida. O que o Odebrecht vai fazer com esse direito que ela adquiriu aí? Vai montar uma barraca de pernil?
Isso existe desde sempre, né, na cidade. Não inventaram pro estádio do Corinthians,
não,
né?
Não, é uma modalidade meio complicada, tipo de quem...
Eu não consigo entender tão bem também.
Tipo, confesso. De quando você constrói um centro empresarial...
Você está beneficiando aquela região de alguma forma, então a prefeitura
devolve. Quem está lá com investimento tem o direito de aplicar uma parte do que gasta em alguma coisa da
área.
Mais
ou menos isso, né?
Até como desenvolvimento da região, que às vezes não tem falta de infraestrutura, é meio
mais ou menos isso.
Mas eu não acho que eles tenham um projeto de infraestrutura para a região, né? Nem a Odebrecht. Não sei, vai ficar uma coisa do tipo assim. Vão comprar um crédito pequeno, ver o que dá para fazer, arriscar uma experiência, ver se vale a pena, se faz sentido e vai demorar muito para essa coisa se desenrolar.
400 mesmo. Milhões que o Corinthians busca alcançar com esses CIDs, não sei se vai conseguir, né?
Eu não faço a menor ideia, sinceramente. É uma coisa que tem que debater com gente mais especializada mesmo nesse tipo de questão econômica, fiscal, porque...
Eu gostaria de saber, dentro da Odebrecht, do alto escalão, como é que eles enxergam tudo isso? Como é que tá essa situação? Porque eles foram os grandes beneficiados pela Copa do Mundo.
Sim.
Receberam de bandeja vários estados, tanto só para construir ou reformar, mas também para depois ter a concessão de manutenção. Né? Eles ganharam nas duas pontas. Né?
Como a Fonte Nova, a Arena da Baixada.
E a gente sabe muito bem por que a Odebrecht foi tão bem agraciada pela Copa do Mundo. E o estádio do Corinthians teve um certo envolvimento dentro dessa história toda. Né? Foi uma contrapartida que existiu aí. E será que eles já não esperavam isso? Eu não imagino que deve ser uma surpresa para o Odebrecht não receber.
Mas eles vão pagar isso sozinhos também, eu acho.
Claro que não vão assumir isso, eles não são... Longe de ser filantrópicos, de ser filantrópicos. Mas tem uma coisa aí que talvez eles não
vão reclamar,
não tire o sono.
Também, né?
Tem alguma coisa por trás aí que talvez não tire o sono.
Não duvido. Olha, eu acho que esse estádio se baseia, a arquitetura política que permitiu a construção e financiamento, se baseou um pouco no jeitinho brasileiro. Num momento que a gente tem que levar pra política a discussão mesmo, num momento que parecia de...
Parecia que o Brasil tinha superado a crise.
Pré-crise econômica, não tava no horizonte da população, era, digamos, que a Copa do Mundo, que por sua vez celebraria, digamos, entre aspas, né, o auge, a coroação de um processo político aí, obviamente relacionado ao lulismo, né? Seria toda uma coroação e uma coisa do tipo assim: a costa tá quente, tá tudo dominado, estamos no governo, a Dilma vai ser reeleita, sabe? Não vamos morrer com essa dívida sozinho. A politicagem vai resolver lá na frente, mesmo que a gente não consiga de fato equacionar todos os montantes que se comprometeram para a construção do estádio. Então acho que todo mundo foi meio que nessa: ó, lá na frente, se der muita merda, eles vão refinanciar, eles vão dar um jeito, eles vão segurar a gente. Até porque vão mesmo, vai fechar o Corinthians? Não vai, né? Pode dever o que quiser. E vai acontecer alguma coisa mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que o Odebrecht não tá perdendo o Sul por causa disso.
A garantia que o Odebrecht tem é o próprio estádio, né?
Sim.
Sim. É a garantia. Também.
Isso, exatamente. Isso eu não duvido nada. Quando a gente perca a autonomia, por exemplo, do estádio, eu não duvido que isso aconteça.
Não, isso aí tá... É isso que eu saiba é previsto em contrato.
O próprio Arnaldo Jiménez citou isso aqui, né?
O estádio vai ser efetivamente do Corinthians assim, quando pagar o Odebrecht.
Sim.
O que vai levar um tempo enorme.
Ele pode lucrar com o estádio, porque por enquanto todo o valor arrecadado vai para
o fundo. Pagar o negócio,
né?
Vai para o fundo. Que o André Santos, inclusive, chegou a participar da administração. E esse fundo só sai para pagar o estádio mesmo. Sai pra, mas não sai dali daquele círculo o dinheiro para mais nada.
O Corinthians não tem autonomia no estádio, como tem o fundo. Então o Corinthians não tem muita autonomia.
O controle do estádio ele tem. Não tem. Não só não recebe. Não pode
não faz,
porque usar a verba.
Como bem entender.
Né? Arrecadar, velho.
Ele sabe o que está acontecendo, mas ele sabe para onde que vai ter que destinar o dinheiro.
Tá bem. O estádio fez um ano, dia 18 agora. Se completou um ano daquela derrota para o Figueirense, a abertura do estádio do Corinthians. Passou rápido.
Mas esse 18 de maio é referente ao jogo com o Figueirense mesmo? É. Ou é sobre aquela peladona lá que fizeram com vários ex-jogadores?
Não, 18 de maio é o dia do jogo. Do Corinthians 0, Figueirense 1, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Essa pelada aí foi dia 10.
Gol de Giovanni Augusto.
E as lembranças, tem boas lembranças sim, mas de fato o Corinthians não conquistou nenhum título ali, foi eliminado pelo Palmeiras no Campeonato Paulista ali.
Se deu mal nos jogos mais simbólicos,
eliminado,
se você for ver.
Eliminado na Libertadores de forma ruim. Tinha uma boa sequência, né? Invicta ali, em clássicos estava se dando bem, mas as lembranças recentes já não são tão boas, né?
É, um ano que passou muito rápido e a verdade é que a gente ainda não sente completamente o estádio no nosso coração, né?
Ainda não.
Não, não querendo resistir a isso e tal, mas sendo sincero e tal, tem um monte de coisa envolvida que balança nossos sentimentos para bem e para mal, né? E a gente sabe como é que o que nós acabamos de dizer também, a gente tem noção do que aconteceu nos bastidores para poder se erguer isso aí, sabe que morreu gente para construir rápido a tempo da Copa do Mundo.
Sim.
Sabe, é legal ver o Corinthians ser um time da Zona Leste efetivamente, isso eu acho o grande ponto do estádio.
Sim.
Mas ele ainda falta muita coisa para ele ser de fato consagrado como o nosso lugar de identidade no mundo e nossa casa mesmo no sentido sentimental, né? Não no sentido formal.
Sim, ainda assim, o torcedor, apesar de todos esses poréns que você elencou, Gabi, apesar dos resultados frustrantes das últimas semanas, o torcedor dá a resposta mais uma vez. O Corinthians vendeu um pacote do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, parecido com o que havia feito para o Campeonato Paulista no início do ano, e os ingressos para os setores norte, sul, leste e inferior, que são os mais baratos e os que estão invariavelmente tão cheios, foram esgotados. Então,
manteve a lógica mesmo. Esses três setores estão vendendo todos os ingressos sempre mesmo.
Sim.
Mas provavelmente, eu não sei se esse pacote foi a coisa mais justa de se fazer.
Você lembra dos valores? Vocês lembram o quanto estava saindo?
Eu vi que o Leste estava 680.
Por 10 jogos?
8 partidas.
Caramba. Foram 9, né?
8 partidas, R$660 lá em cima no Leste, e no Leste de baixo, R$550. E atrás do gol nos setores Sul e Norte, R$240. Eu comprei o pacote, mas o problema é que esse negócio do pacote fecha muito mesmo o público todo jogo, né? Porque tem... Sim,
exclui.
Tira a média, R$240 por 8 jogos é 30 para cada um. Esse é um preço acessível. Os outros eu acho uns absurdos.
E assim. O tobogã, hein, meu?
Esse é o tobogã.
O tobogã é o tobogã.
Não, esse não é o tobogã.
Esse é o equivalente.
Não é o tobogã. Não. Parafraseando o meu mestre. Não,
mas
esse não é.
É o touro.
Mas ali no.
Como a Norte não é aqui bancada amarela também. Não tem convívio nenhum.
Mas ali na distribuição que eles fizeram do. Na geografia do estádio, que reproduz o Pacaembu um pouco. Atrás do gol, de um lado, as organizadas. O outro é o setor mais ou menos popular, que vai os caras que nem a gente. No centro, o pessoal que era da cadeira laranja, que consegue pagar um pouco mais e consegue todo o jogo.
Mas diminuíram o setor popular, né?
Diminuíram drasticamente o setor popular. Muito. E esse negócio de você fazer pacote para quem... tem acesso, é uma beleza, é uma teta.
E a venda dos camarotes?
Pra quem é fiel torcedor e não está sempre na segunda linha de compra, isso vai cansar. O Corinthians de novo voltou a inflar o número de associados. vai baixar de novo, porque daqui a pouco esses números de associados vai ver que não adianta nada ficar pagando o ano inteiro, que não sobra um ingresso.
Camarote, vai camarote, cadeira.
É, o, a minha galáxia lá, como é que chamava o plano? Não sei.
Minha galáxia, meu planeta.
Meu planeta.
Isso de vez em quando surge uma notícia a respeito, mas aí some, o assunto some.
Se não tem notícia, é porque eu acho que a venda não deu nada, né?
Um lugar que você deveria frequentar, Chico, é o ginásio do Parque São Jorge, sim, sempre popular.
Já fui ver luta do Maguila lá, contra o quebra-ossos.
Não, você queria o futsal do Corinthians.
Tá, tá.
O Maguila, infelizmente, não tá mais lutando. O Corinthians está em terceiro lugar na Liga Futsal, era líder, empatou dois jogos contra o Concórdia e contra o Atlântico Erechim, os dois jogos fora de casa, agora caiu para a terceira posição. O próximo jogo do Corinthians vai ser contra... cadê aqui? Guarapuava. E aí depois
lá pega... em Cascavel.
É.
Não, Guarapuava, depois Cascavel, Orlândia e Minas... Minas Tênis Clube.
Jogando futsal, eu não me lembrava do...
Sempre me associei o Minas Tênis Clube com vôlei, não é isso?
E basquete. E natação.
Natação, também. Natação.
É um clube,
tradicional,
é lá na região central, né? É. Em Lourdes.
Não é da Savassi?
É tudo por ali, né?
É por ali.
Tudo por ali. E na Liga Paulista, o Corinthians é atual vice-líder, atrás do Orlândia, e joga nessa sexta-feira pela Liga Paulista contra a ABB, depois terça contra o São Caetano. E adivinha onde o Corinthians se deu bem nessa semana, Chico?
Futebol de mesa.
No Tamborel, sub 55.
Sub 55?
Exatamente. Tava no site do Corinthians, notícia.
Sub-55. Você vai falar, vamos falar. Não é, depois, eu acho que depois dos 40 tem que falar. Depois dos 40, não certo. Antes dos.
O tamborel, pra quem não sabe, é aquele vôlei de praia, né? Que é um esporte realmente comumente disputado por pessoas de idade mais avançada.
Eu tô aprendendo uma coisa agora. O tamborel é vôlei de praia?
É. Não, perdão, tênis de praia.
Ah, tênis de praia. Tênis de praia.
Tênis de praia.
Tênis de praia.
Que normalmente são pessoas mais velhas mesmo que disputam.
Tênis então... de praia não tem... Não, a bola não pinga.
Eu acho que pinga. Tem que ser naquela areinha mais lisa.
Ah, tá. Ali. Não é na praia de Copacabana.
Não, ali não dá pra jogar tamborel.
Tem que ser na praia do Gonzaga.
É esporte popular em Santos. Isso, no Beleza, Gonzaga.
Entendi.
E o Coringão ganhou, levou... Não, não levou não.
Não levou.
Não, perdão. Peço desculpas. O melhor resultado foi com a dupla Marino e Betão. Ficaram no segundo lugar.
O Betão?
Não, aquele lá não tem 55 aí. Não, ele poderia participar.
Ele é sub-55.
Ele é sub.
Ele é sub. Nós todos somos sub-55.
É, exatamente. O Sérgio Sonsinho e o Wilson Bizelli ficaram na quarta colocação. O Corinthians não levou nada, levou a medalha de prata, então já...
Ah, já tá bom demais, ué.
Já é alguma coisa.
Não?
O clube não ganhou um título no Master de futebol de mesa?
Futebol de mesa?
Fiquei sabendo...
De botão?
Isso.
Pô, eu não sabia. Essa não tava sabendo. Quem sabe no próximo programa a gente possa... Título é,
eu acho que a gente deu uma notícia de futebol de botão, né?
Aqui?
É futebol de mesa. A gente acho deu, que acho não. Que uns três programas atrás. Eu me lembro de ter dado um resultado. Não um título, nem taça, mas
isso,
um resultado.
Isso eu não me lembrava. Futebol de botão.
Tamborel. Maravilha.
Tamborel é inédito. O tamborel é inédito.
Jogar tamborel agora, hein?
Sim, parece um esporte agradável.
Saiu uma opção pra você aí que anda se lesionando por causa de skate e tal, aí desfalca o time
de
futebol. Vai pro tamborel, mais sossegado.
Isso aí.
Mantém a integridade física.
Menos insalubre, quem sabe, tamborel. Retrato em preto e branco agora.
Retrato em preto e branco.
Chico, semana de efemérides importantes, três jogadores honrosos da história do Corinthians, comemorando datas aí célebres. O Servilho.
O bailarino.
Exatamente, sexto homem a mais marcar gol, sexto goleador da história do Corinthians, fez o primeiro gol dele com a camisa alvinegra num dia 19 de maio, há 77 anos atrás. É, ele tem 363 atuações pelo Corinthians. Não, é isso.
E é, atuou 363 vezes.
200, né?
É, e jogou entre 1938 e 1949. É,
pegou o início da profissionalização ali do Corinthians e do futebol brasileiro. Né? Sim. Bailarino, por que desse apelido?
Devia
assim?
Ser um...
Jogador ágil?
Ágil, leve, né?
Sim. Astuto.
Astuto. É,
Servilho.
Sim. Servilho. Grande Servilho. Parabéns, Servilho.
Grande
Parabéns.
Servilho. Participou de 3 títulos paulistas, né? 38 e 39, quando o Corinthians confirmou um tri, que vinha de 37. E 1941, quando só voltou a ser campeão em 10 anos depois, em 51, quando voltou a aparecer aquela máquina do Luizinho.
Baltazar, Cláudio.
Cláudio e companhia. E tinha os... E teve um filho que foi jogador também, passou do Palmeiras, inclusive, né? O Servilho de Jesus Filho. Jogou já nos anos 60 no Palestra Itália, nas academias, enfim.
Tupando do Servilho, Reinaldo, né? Isso, né? A escalação do Palmeiras era essa, né?
É, foi um bom jogador, o filho do
sim, Servilho. Sim, sim,
sim. Uma família bem boleira e bem sucedida nos dois grandes rivais da cidade, né?
O Servilho do Corinthians, que é o Servilho de Jesus, nasceu em 15 de dezembro de 1915 e faleceu em 1984, 10 de abril. Com 68 anos. Dois jogadores que ainda estão vivos da história mais recente do Corinthians e também comemoraram datas importantes nessa semana são o Zé Maria e o Birubiru. O Zé Maria completou 66 anos nessa segunda-feira, dia 18. Ele, que foi o capitão, era o capitão do título de 77, jogador marcado pela raça, pelo pulmão, né? Inesgotável, estava na Copa de 70 com a Sim. seleção brasileira.
Esse devia pegar o vídeo de todos os jogos do Zé Maria. Laranja Mecânica, quem assistiu Laranja Mecânica? Colocar os olhos assim do Jadson, do Renato Augusto, de vários outros.
Pra impedir que pisque.
Pinga um colorzinho para não ressecar o olho e fica vendo o Zé Maria durante uma semana.
Quanta se raça, né?
Alguma coisa ele capta nessa raça do Zé Maria.
Podia só dar aquela foto dele na final contra a Ponte Preta.
Sangue, né?
Não, aquela foto não é da final, não. É de um jogo do Paulista de 82, aqui do lado. Foi um jogo ordinário, assim. Um jogo no Morumbi, aqui no Morumbi, né? Naquela época a gente associa muito as duas finais que teve, mas foi já... Depois dos títulos e da quebra da fila, né?
E a gente tem um áudio que o Gabriel separou, no qual o Zé Maria fala sobre esse episódio da camisa sangrando. Ficou tão marcado, hoje até alvo de vendas do Corinthians, camisa retrô do Corinthians.
Não, a sensação é que querer ganhar o jogo, contrariar até situações do médico, para querer voltar, mas infelizmente não foi possível. Acho que é aquela ansiedade que você tem, né? Sempre querer vencer. Acho que eu jamais perderia dentro do campo, se dependesse da minha vontade. Então isso aconteceu em função disso. Eu queria era voltar para jogar, mas agora não dá mais nada.
Ah, mas já representou...
Essa marca e esse registro para mim ficou histórico. Valeu a pena, faria novamente.
Nossa, que legal. E deixa eu te perguntar sobre o título de...
Ele está falando justamente desse jogo, né?
É, então, eu destaquei esse trecho. O Zé Maria tem muita história, merece várias outras homenagens, merece. A gente tem que ir atrás dele para trazer aqui um dia, porque ele é o tipo de jogador que, né, vive no mundo de carne e osso, então você vai atrás do Zé Maria, nossa, é uma lenda, não dá nem
pra
chegar
nele. Faz um trabalho maravilhoso hoje em dia na Fundação Casa, com crianças.
Faz muito, faz décadas já que ele dá aula para
crianças. A gente viu o Zé Maria no documentário, na estreia do documentário Democracia Corintiana, é um cara que podia jogar bola até hoje, né?
Inteiraço,
né?
E separei esse trecho porque... Pela simplicidade com que ele explica esse negócio, sabe? Não tem nenhum heroísmo, ele não reivindica nenhum heroísmo. Eu só queria jogar bola de novo. E naquela época, o futebol não tinha duas camisas por tempo pra cada jogador. Ele tinha que jogar com aquela camiseta. Então, sabe? E eu nunca gostei de ver essa réplica da camisa ensanguentada, entre aspas,
nesse vídeo ele tá usando a camisa.
Sim,
né?
Tudo bem. Ele, jogador,
vocês estão falando sério que fizeram uma camisa...
Sim, você nunca viu, Chico?
Não, juro que
nossa,
não.
Nesse vídeo ele tá usando a camisa e tem uma mancha vermelha simulando o
tem
sangue.
A mancha vermelha?
Sim, o mesmo desenho do sangue, assim, estilizado.
Mas hoje em dia, qualquer coisa
sabe,
vender,
você vê o cara explicando, fetiche, né? Você vê o cara explicando o gesto, eu só queria jogar, sabe? Que nem o... Mas se fosse hoje, iam transformar numa matéria incrível. Olha como ele... Se
não, hoje não
teria
isso.
Time. Ah, tem. O Álvaro Pereira Sim. na Copa do Mundo lá. Tomou uma dividida lá, bateu a cabeça e tal, voltou pro jogo. Parece que fez o... Tudo bem, lógico que o
aquilo
cara
foi muito errado, muito errado a parte dele, aliás, aquilo. Ele pode ter um trauma encefálico e ter seríssimos problemas.
Ah, sei lá, você na Copa do Mundo, você vive daquilo, é o normal. É você querer o jogo mesmo. Se o médico quiser tirar, tirou, mas... sabe, não é tão complexo assim. Eu nunca gostei de ver essa camisa sendo vendida, porque tem coisas na vida que, não, que é, é só o símbolo mesmo, não se toca. Que
nem, gente, eu tô vendo
como
aqui,
o Manchester...
é lamentável.
Como...
é lamentável.
Como o Manchester United uma vez
pois é.
Fez um clássico contra o Manchester City, nos 50 anos do acidente que matou o time, lá boa parte do time. Sim. No dia dos 50 anos era um jogo clássico da cidade, mas um jogo com uma camisa réplica, sem patrocínio, sem nada, bonita, estilizada, igualzinha da época, daquela época do acidente, mas não colocou nenhuma à venda. É só uma homenagem, não é pra ganhar dinheiro em cima do acidente de avião, da camisa do acidente de avião. É isso, por isso que eu nunca gostei dessa camisa ensanguentada aí, porque, de certa forma, banaliza a idolatria e o heroísmo do jogador que tem um sentimento verdadeiro ali.
Zé Maria, que foi tetracampeão paulista, né, com o Corinthians, além de 77, estava na campanha de 79, 82, 83.
E técnico também.
Foi técnico do Corinthians, inclusive?
Foi. Comecinho da democracia corintiana, ali quando o Corinthians foi parar na Taça de Prata, ele tava, ele tinha feito a transição de parar e assumir o time imediatamente, assim, mas não durou muitos jogos, não.
Tava na Copa de 74, além da Copa de 70... E um dos maiores jogadores, sem dúvida nenhuma, da história do Corinthians, pelo futebol e pela postura dentro de campo.
Sem dúvida.
E pelo que se tornou depois também, né?
Não, um gigante mesmo. Esse aí é um dos gigantes mesmo, da história do futebol brasileiro mesmo, não só do Corinthians. Esse é um dos que o Corinthians teve que põe no panteão do Brasil inteiro aí, que esse foi monstro demais. E continua sendo um cara muito gente boa, assim, né?
Seria um prazer tê-lo aqui mesmo.
É verdade, um cara que vale muito a pena trazer aqui, escutar belas histórias e um cara... É um exemplo, né? Eu acho que se meu filho um dia quiser ser jogador de futebol, eu a primeira pessoa que eu pensaria assim era o Zé Maria, assim, como exemplo de jogador de futebol, como postura.
Exatamente. E esse terceiro ídolo do Corinthians que vai ser lembrado aqui hoje não fica nem um pouco atrás também. Trata-se de Birubiru, que também na segunda-feira, dia 18, completou 56 anos. Tá novo o Birubiru, né? Tá bastante novo. Ele que chegou a jogar junto com o Zé Maria, né?
Sim.
Jogaram,
um terminando, outro ainda no início.
82, carreira, né? 82, os dois estavam no mesmo time ali, até antes, foi 79.
O Birubiru, 79 foram campeões juntos, o Birubiru chegou em 78.
É.
Em 79 eles ganharam o título juntos já, ambos sendo titulares.
O Birubiru estava em 77 também.
Quem?
O Birubiru também estava em 77.
Não, o Birubiru chega depois.
Segundo a página do Wikipedia, pelo menos ele está. Mas a página do Wikipedia é, claro, sujeita a erros.
Vamos checar isso.
Talvez ele tenha chegado depois do título.
O Lero Lero, né? Dizia Vicente Matheus. Eu contratei o Lero Lero.
Fez gol contra o Palmeiras na semifinal de 80. 79 em 80, né?
Ele começou no Sport, e aí, segundo o Wikipedia, teria chegado no Corinthians no começo de 78, ele que é natural de Olinda, né? E aí teve na campanha desses outros três títulos paulistas que o Zé Maria conquistou também, 79, 82 e 83, e parou de jogar faz pouco tempo, até em 95 ele estava no Nacional.
Estava em 88 também, já meio veterano, antes de passar para a Portuguesa, mas estava no Paulista de 88, são quatro títulos que eles têm, muitos jogos, digamos um antecessor do que foi o Vampeta, né? Um volante que jogava de qualquer peladeiro no melhor sentido, assim, um volante que...
Fazia muitos gols.
Fazia tudo em campo que precisasse, vinha defender, vinha jogar, vinha armar time, entrava na área, sabia marcar gol, muita raça, muita fibra em momentos de decisão mesmo.
Sem dúvida.
Sempre muito folclórico por essas coisas do Brasil, né? Veio do Nordeste, um cabelo meio de doidão e tal, um apelido engraçado. O Matheus já começou falando, já Lego, soltou uma gafe logo que contratou o sujeito, né? Chegou meio que junto do Sócrates, inclusive. Enfim, mas
ele foi pentacampeão. Jogos, ele estava na campanha de 77 também, segundo o site do Corinthians. Então ele foi pentacampeão paulista.
Então tá.
Ele
então,
tem um estadual a mais, em 88, né?
Sim.
Que lembranças trazer do Birubiru?
Eu tenho uma coisa que traz o quão foi importante o Birubiru no Corinthians. Copa União 87, o Corinthians mal pra burro, último lugar. Jogo contra o Atlético Mineiro, ainda tinha uma chance de poder se classificar. O Atlético Mineiro com um belo time, com o Renato Permucho disputando artilharia com o Amarildo, que era o centroavante do Internacional de Porto Alegre. Aliás, que bela Copa União, né? Que belo campeonato foi aquele, inesquecível. Apesar do Corinthians ter sido uma desgraça. E um dos protagonistas daquele time do Corinthians era o Jorginho Pé Frio, aquele que veio do Palmeiras. Bom jogador, mas como o próprio apelido dizia, um pé frio. E ele representava muito o rival dentro de campo ali, porque a gente sempre via o Jorginho levando o Palmeiras, sendo um dos principais jogadores do rival. E naquele jogo, o Corinthians acho que perdeu, se não me engano, por 3-1 ou 4-1. agora não estou lembrado bem o certo, mas a torcida estava revoltada. Ela foi para o Pacaembu já esperando algo pior e já e com o intuito de protestar. Isso foi numa quarta-feira à noite. Quando, de repente, no meio do segundo tempo, um cara invade o campo, empurra o Jorginho cai de cabeça, de boca no gramado, ele não viu o cara vir por trás, correu, atravessou todo o gramado, pulou alambrado e foi para a arquibancada. A polícia não pegou, não conseguiu pegar e se enfiou no meio da galera. E no domingo ele estava dando entrevista na Gazeta Esportiva como se fosse um grande herói. E ficou por isso mesmo. Só que o que foi muito foda nesse jogo foi no final. A torcida invadiu o campo. E todos os jogadores ficaram... Assim, foi de repente a invasão. Eles não tinham como correr. Tava vindo e falou, ferrou, a gente vai apanhar aqui como ninguém. Porque a torcida protestou o jogo inteiro. De repente todo mundo passou pelos jogadores, todo mundo ignorou todos os jogadores, foi todo mundo em cima do Birubiru, levantaram o Birubiru, puseram o Birubiru, um cara mais forte, pôs o Birubiru nos ombros dele, como se fosse uma criança, e a torcida toda carregou o Birubiru no campo, gritando o nome dele, o estádio todo gritando o nome dele. Foi assim, emocionante aquela parte, foi muito foda. Aí você fala, porra, e o Birubiru era o. naquele elenco ali. Ainda era o remanescente desse time do Corinthians de 79, uhum. Da democracia e tal. Era o único que tinha restado da raça, do que representava a vitória, né?
E, Chico, você que ajudou na produção do filme Democracia em Preto e Branco, uhum. O Birubiru, ele é muito importante pro time, mas ele não aparece muito nas histórias da democracia.
Zero, ele era totalmente alienado da política.
Maluco, beleza, beleza. Se vocês querem democracia, beleza. Se for ditadura, beleza.
Que foi, eu quero jogar bola.
Vai ter jogo do mesmo jeito.
Ele não queria saber de política.
Se conversar com o Birubiru hoje em dia, ele, no discurso dele não é muito rico, digamos assim.
Não,
o
papo dele. Ele dentro de campo era importantíssimo para aquele time de democracia.
Que, por outro lado, vive com... É mais como o Zé Maria, né? Um cara que encerra a carreira, tem a vidinha dele lá e não é o jogador de hoje que vive distante do mundo.
Tentou,
um cara comum, assim,
tentou entrar normal. Na política até.
Mas era uma pessoa mais...
Ligado ao André Sanches, inclusive.
Então, ele era uma pessoa mais conservadora, viu?
Sim.
Ele era amigo do Rafael, goleiro. Muito amigo, até hoje. Infelizmente, não é até hoje. Mas até pouco tempo eu vi ele no Pacaembu... Com o Rafael, os dois eram um em carne, sim. Direto nos dois jogos, muito amigo. O Rafael, a gente sabe muito bem que é uma pessoa muito conservadora. Inclusive, ele saiu por discordância da democracia corintiana. Ele era um leão
sem fama.
Sem o pedigree do leão, né? Mas era uma espécie de leão. Então, o Birubiru, ele... Eu acho que ele não curtia muito aquela história da democracia. Não, tal. Ele participava.
A grande relevância dele é...
Porque ele caía na lorota do Lorota, não, mas ia cair na conversa do Magrão, que tinha uma boa conversa, ia lá e jogava, ficou sim, amigo.
Muito bem. E ele, o Zé Maria, tem até uma pequena...
Ele se candidatou no PDS, viu?
Inclusive,
lá atrás ele foi candidato do PDS.
Os dois têm uma pequena disputa pessoal, inclusive, o Zé Maria e o Birubiru. O Zé Maria é o quarto maior jogador em atuações com o Corinthians, 595. E o Birubiru tá logo atrás, com 3 a menos, é o quinto. A gente tem um pequeno áudio para ouvir do Birubiru, antes de encerrar o programa, relembrando a história dele.
De São Paulo, garantindo a vaga nas finais do Campeonato Paulista, que só vão acontecer ano que vem.
Capitão, por que a imagem de São Jorge foi apreendida?
Olha, não foi só a imagem de São Jorge, foi apreendido pelo se vê aí uma série de objetos contundentes e que possam ser utilizados aí para ferir alguém. Então são objetos musicais, fogos, inclusive arma branca, canivetes, facas, imagens de santos.
Especificamente a imagem de São Jorge?
Não há. Simplesmente porque é um objeto contundente, só isso.
Essa é a homenagem ao Birubiru.
Porque foi um jogo que quando ganhou de 1-0 do Santos... E foi campeão do primeiro turno daquele ano que os meninos da Vila se consagraram.
E a polícia prendeu a imagem de São Jorge.
Exato.
Então isso desde hoje.
É um objeto contundente, né? Tinha que registrar, não é de hoje as proibições.
Tá vendo, Chico? Isso existe faz tempo.
Muitos objetos contundentes naquela época.
Objeto ameaçador, né?
São Jorge, que é um santo meio católico, foi expulso meio católico, mas foi adquirido pelo candomblé, né?
Exatamente.
E pela Umbanda e tal. Os caras, você sabe que esse pessoal sempre sofreu muito preconceito.
Muito.
Hoje sofre pelos evangélicos, mas antes era pelos católicos, né?
Sim, exatamente. Só uma pitadinha histórica. Desde que o campeonato de 78, final entre São Paulo e Santos, quando você jogou três vezes com cada um, não perdeu de nenhuma vez de nenhum dos dois finalistas, mas não jogou a final, mesmo tendo ganhado o primeiro turno, pra vocês imaginarem o que eram os regulamentos daquela época.
Algumas coisas melhoram.
São três turnos, né?
Isso, eram umas coisas loucas.
Era uma grande
bagunça. Tinha uma fase final que os times... É.
Pedro... Muito obrigado pela sua participação, mais uma bela participação no Timoneiros.
Eu que agradeço.
Até semana que vem, esperamos.
Sem o chute inicial com a camisa do Chelsea e Corinthians, por favor.
É, por esperamos favor. Que fala o, com esse pessoal do
esperemos
Limão.
Esperemos que aí. O gestor, gestor é uma palavra horrível, né? O responsável, ou irresponsável.
O CEO do...
O pouco responsável,
o,
pelo jeito.
O irresponsável, né? Coloque times históricos do Corinthians no lugar.
Assim esperamos. Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Prazer fazer mais um programa aí com todos vocês e espero que semana que vem a gente chegue um pouco mais empolgado com o time.
Não, com certeza estaremos, com um bom convidado. Não é isso, Chico? Boa noite.
Isso aí. Boa noite, Lucas. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Aqui a casa é sua. Volte sempre.
Sempre que possível. Semana que vem, semana de clássico, nossa.
Pois é, vai estar mais agitado ainda o programa por conta disso. Corinthians pega o Fluminense no domingo. Vai estar mais animado, sim, o programa. Cada vez mais animado, Timoneiros.
Corinthians e Fluminense, domingo...
No Maracanã.
Putz, dá vontade...
Eu ia pro Rio, vontade de invadir de novo.
Eu ia pro Rio, cara.
Ah, mas o ingresso do Rio vai estar uns... Acaba. 200 conto.
Semana que vem.
Ah, não exagero, mas...
Mas eu vou na geral.
Não existe uma geral.
Ah, não tem uma geral?
Desculpa, não existe uma geral.
Semana que vem essa discussão...
Todo mundo pra puta que eu
paro. Opa! 19 horas, todas as quintas-feiras, Timoneiros aqui na Central 3. Até lá, um abraço.